A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Nossa Terra, neste último domingo de janeiro de 2024. Como é habitual e como acontece há quase 30 anos, fazemos-lhe companhia sempre aos domingos de manhã, a partir aqui dos estúdios da Rádio Universitária do Minho. Ao longo de duas horas, trazemos à antena temas e assuntos de interesse comum. São agentes bracarenses com as suas histórias de vida, os seus sonhos, projetos, anseios, bem como os seus usos e costumes. Neste domingo, seguimos com o nosso habitual percurso pelo mundo associativo e pelas nossas tradições, numa viagem que hoje nos leva até Vimieiro para conhecer, já daqui a instantes, o Grupo Folclórico de Macada de Vimieiro. Vai ser mais uma emissão repleta de muita informação, também de muitas novidades, por isso já sabe, o desafio é para que siga connosco até ao final desta manhã.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, Associação Grupo Folclórico Macada de Vimieiro.
Com o apoio
Tecnomasp, tecnologia industrial, manutenção, automação e sistemas de produção.
Serralharia Geirão, caixilharia em alumínio, ferro e inox. Mais de 40 anos de qualidade e bem servir. Estamos em Covelo, Celeiros.
Caroldi Elevadores, empresa certificada ao serviço da comunidade desde 1986. Visite-nos em caroldi.pt.
Em Época Baixa, Ponte de Lima em Alta. É já de 26 a 28 que acontece o esperado fim de semana gastronómico do arroz de sarrabulho à moda de Ponte Lima. A par das ofertas gastronómicas disponíveis nos restaurantes aderentes do concelho, ao longo do fim de semana, o Centro Histórico de Ponte Lima será invadido por animação de rua e arruadas. Show cooking alusivo ao arroz de sarrabulho à moda de Ponte Lima, com harmonização enogastronómica de vinhos verdes. No domingo, a partir das 15h30, encontros a cantares ao desafio no Largo de Camões. De 26 a 28, Ponte de Lima espera por si. A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
E por agora seguimos então até à freguesia de Vimieiro, cá em Braga, para lhe apresentarmos o Grupo Folclórico de Macada de Vimieiro, o nosso convidado de honra, que os nossos convidados nos vão fazer companhia ao longo de toda esta emissão. Foi em 2005, na festa do Monte de São Bento, que surge a ideia de criar um grupo folclórico. Animados com a ideia, depressa se juntou um grupo que partilhava o gosto pela dança e pelos cantares folclóricos da terra, fazendo assim renascer uma tradição que existia nesta freguesia já há mais de 30 anos. O Grupo Folclórico de Macada de Vimieiro é muito rigoroso no que toca aos seus usos e costumes do seu folclore, principalmente no que respeita ao seu vestuário, às suas músicas e às suas danças. Mas para melhor conhecermos este grupo e o percurso traçado ao longo destes anos pelo Grupo Folclórico de Macada de Vimieiro, eu vou passar à apresentação dos convidados que estarão aqui comigo ao longo desta emissão. O Sr. Nuno Pinto, presidente da Associação do Grupo Folclórico de Macada de Vimieiro, muito obrigada pela presença. Também o jovem Gustavo Carneiro, é mesmo assim, dançador do grupo e diretor técnico, que com uma responsabilidade acrescida. Ainda ao telefone vamos ter também a Carolina Pinto, dançadeira, secretária da Assembleia. E temos aqui connosco também o Sr. Aires Moreira, ele que é o tocador de concertina do grupo. Muito obrigada a todos, então, pela presença. É um prazer tê-los aqui connosco neste domingo, começar então aqui o domingo dando a conhecer o vosso grupo. E eu sugiro então começar com o Sr. Nuno, que tem 60 anos, portanto é aqui natural de Vimieiro, é ensaiador, dirige os destinos do grupo já há cerca de 14 anos, creio eu. Nós estamos no arranque de mais uma temporada, de mais um ano, portanto, para juntar a este percurso que já tem feito no grupo. E sabemos que neste mês de janeiro foi um ano de fecho de época e de início de outra, e vocês não estiveram parados, estiveram aqui com algumas atividades. Nomeadamente, mantiveram a tradição dos cantares dos reis na freguesia, estiveram presentes também cá em Braga, a convite do município, a animar também os cantares dos reis, creio eu, aqui na praça municipal. E ainda estiveram presentes, creio eu, também em Esporões a cantar os reis. Portanto, um mês de janeiro em grande, ainda com o jantar e com o fecho de época, início de época. Portanto, eu ia começar por falar aqui neste encontro de reis. Este ano optaram por não estar no encontro no Altice, estiveram aqui a cantar os reis no mercado. Foi uma experiência diferente. Como é que decorreu este momento? Eu começo pelo Sr. Nuno a falar aqui desta tradição dos reis.
Bom dia aos presentes. Já o ano passado nós viemos na mesma ao mercado.
Ok. Já é uma repetição.
Sim. E o grupo todo, nós, quando recebemos o convite da Câmara, há três hipóteses: há o fórum, há o mercado, há a rua e as instituições de solidariedade. E nós optámos para ir à rua porque o grupo gosta mais de participar aí. E é por isso que a gente costuma ir ao mercado. Este ano fomos convidados para o mercado, mas já houve outros anos que andámos na rua mesmo aí da cidade a cantar aqui e ali.
É algo mais espontâneo, não é? Que
sim,
gostam
sim.
Por isso mesmo.
Sim.
Muito bem. Mas ainda ao longo deste mês vocês estiveram em Celeirós, portanto,
sim.
Também em Esporões.
Celeirós, que é a nossa freguesia também.
Porque... É verdade, exatamente, no fundo fazem parte da união das freguesias. Portanto, vocês fazem gosto em manter esta tradição e ainda cantaram porta a porta.
Sim.
Portanto, mantêm esta tradição.
E este ano, ou até como foi o dia de Santo Amaro no dia 15, que foi uma segunda, no domingo é a Senhora do Rosário, e nós falámos com a confraria lá de Santo Amaro e fomos à igreja também cantar ao menino.
Muito bem.
Foi a primeira vez que nós fizemos isso, e já estava em mente isso.
E correu bem, a população
sim.
Aderiu a esse momento?
Estava a igreja cheia, pronto. Não sei se era tudo da freguesia, que não era mesmo, porque vai muitos peregrinos lá fazer as promessas. E nós, houve um terço, não é? Às 3:30, os atos religiosos, e nós aproveitámos, falámos com o padre, para não quebrar as promessas. Logo no fim do terço entramos nós e foi um momento...
Muito bem, muito bonito, acredito que sim. Esta tradição de cantar os reis porta a porta, que decorre durante todo este mês, ainda se vai sentindo em algumas terras, em
sim.
Algumas freguesias. Como é que vocês se processam? Cantam mesmo, vão
não.
Espontaneamente ou é a convite? Como é que é no vosso caso?
Não, porque aliás, o nosso tocador já está a ficar com uma certa idade, já não pode andar com... E o acórdão já faz uns quilinhos, já não pode andar assim de porta a porta. E nós optámos por convites, pronto, é mais... O tempo também não é assim muito para nós,
uhum.
e só à sexta e ao sábado, e nós optámos por, pronto, nas sextas e nos sábados, andar por convites só.
A convite, não é?
Sim,
é uma
sim.
Forma também
sim.
De angariação de fundos
sim,
para o vosso
e não
grupo.
Deixar perder a tradição.
A tradição,
claro.
Que é sempre um momento que as
sim,
pessoas
sim.
Apreciam muito
sim.
Receber os grupos folclóricos e os grupos que cantam os reis. Muito bem, e este mês de janeiro ainda terminou, precisamente no dia
eu
de ontem, com o vosso jantar convívio. Este jantar é um jantar muito feito para os vossos elementos, costumam convidar
sim,
outras
sim.
Pessoas. Que momento é este?
Primeiro é para o grupo, pronto, e depois vamos convidando a Câmara, a Junta de Freguesia e mais um ou outro, outras pessoas. Não é que nós até, muitos patrocinadores, a maior parte deles mereciam estar lá, mas pronto.
Não há essa possibilidade,
pois,
não é?
É
claro.
Isso.
E portanto fazem aqui este, no fundo é o
vai
encerrar de uma época.
Sim, sim. Ou o início,
ou
da,
início
época.
Da época.
Mas até por isso.
É mais,
o início, porque... A época começa agora. Normalmente nós optamos assim, a época acaba em setembro e começa em outubro, não é?
Uhum.
Mas e depois em janeiro, como a altura do Natal, há muitos jantares e nós deixámos passar os reis e no final de janeiro, pronto, como sabes.
É que fazem esta, esta festinha para todos os elementos. E quando estamos a falar de época e falar um bocadinho da época que passou, estar da época a começar outra, sabemos que no último ano vocês tiveram uma época em grande, com cerca de 20 saídas, o que também é um número bastante considerável.
Ainda recusámos algumas.
Ainda recusaram algumas. Muito
normalmente
bem.
No verão é muito cansativo. Depois é complicado porque há muitos que têm férias, e no coincido às vezes as datas também das propostas que nos fazem. Mas foi sempre. Ultimamente nós temos trabalhado. Nós, quando veio a pandemia, parámos os dois anos. Né?
Claro.
E nesse ano 22. Nós começámos em março e nunca mais parámos. Aquilo foi
muito
sempre,
bem.
É sério,
então, não sentiram aquela dificuldade
que muitos grupos
tiveram de
houve grupos
chamar,
até nem começaram, não é? E
ou cujos alguns elementos não apareceram, não
sim,
é
sim,
fácil
sim.
retomar depois estas rotinas. Portanto, no vosso caso, isso não aconteceu.
Pronto, não. E que este bom. Ano acho que vai ser outro ano em cheio, porque já no dia 4 já temos uma saída de folclore no dia 13 de Carnaval também. Outra.
Muito bem, portanto.
E depois já temos as duas festas. Pronto, isto vai ser outro ano.
Sempre andar. E isso leva-me aqui à questão: 20 saídas, por onde é que vocês costumam andar? É aqui na região? É muito esta questão das permutas entre grupos?
Também. Quando é o festival, é permutas. Nós, por norma, não sei se vamos falar de festivais, mas pronto.
Também.
Nós convidamos sempre três grupos.
Uhum.
Pronto, à partida temos essas três saídas para fazer.
Garantidas, não é? Isso tem que acontecer.
Mas mesmo assim, o ano passado fomos a Terras de Boro, depende, andámos por todo lado.
Depende muito dos convites,
sim,
não é?
Sim.
Que vão surgindo e das possibilidades que vocês têm também para se deslocarem, porque nem sempre é fácil. Muito bem. Num ano também, no ano passado, em que aderiram à Federação de Folclore de Portugal, português, este é também um marco muito, muito importante. Como é que se deu esta adesão do vosso grupo à Federação?
Quando comecei no folclore, que eu tenho, como disse, 60 anos, eu tenho 15 anos ou 14 de folclore. Mas é mesmo, eu fui convidado para ser tesoureiro do grupo, nem sabia dançar, não sabia nada, nem sabia o que era folclore.
Ah, então não lhe dizia nada.
Gostava, via assim como os outros vêm, pronto. E a partir daí eu comecei a me interessar por folclore e eu quando me meto nisto...
Queria levar a sério.
É sério, é a nível do trajar, do estar em palco, tudo. E há objetivos que a gente se propôs a fazê-los, que foi o caso de entrarmos na federação, saídas até para fora do país, pronto, para ter mais mobilidade ao grupo. E é isso.
Mas este processo de entrar na federação, porque nem todos os grupos têm este privilégio, é um processo, é fácil essa adesão?
Não é.
Tem que obedecer aqui a alguns critérios. Como é? Pode-nos falar um bocadinho como é que decorreu no vosso caso?
Pronto, na federação há os sócios afetivos e depois há os aderentes. Nós estamos como aderentes.
Aderentes, sim.
Pronto, eles vêm nos ver, eles veem que nós temos pernas para andar, percebe? Porque senão não entramos. E pronto, a partir daí vamos ter mais visitas da federação para ver se mantemos o rigor, porque é preciso... rigor, no trajar, em tudo.
Uhum.
Pronto, e é isso que eu futuramente gostava de ser, não sócio aderente, mas sócio afetivo.
Uhum. Portanto, há ainda este percurso a fazer.
Sim, pois não é só, por exemplo, quando preparas um festival, há grupos, tens que ser federado para entrares nesses festivais.
Muito
se não
bem.
Fores, não entras.
Nem podem ser convidados.
Pronto, é a mesma coisa que jogar na Liga dos Campeões ou na Taça UEFA. É um bocado assim, pronto.
Ah, muito bem. Há aqui também algumas diferenças. E o facto de serem federados abre aqui as portas para outros tipos de convites.
Sim, eu tenho recebido uns e-mails, mesmo se a gente tem que concorrer, por exemplo, para ir à Espanha, percebe?
Sim.
Há os convites aos grupos que estão na federação, se querem inscrever-se para ir fazer permutas para outros países.
Pronto. E têm acesso então a essas
possibilidades. Sim, é mais fácil chegarmos a outros patamares. Pronto.
Muito bem, portanto, daí esse o caminho. E falando aqui um pouco das vossas atividades, que são muitas, que vão fazendo ao longo do ano, por exemplo, sabemos que no vosso aniversário costumam fazer sempre uma atividade, não é? Que tipo de atividades fazem? Sei que são saídas de convívio.
Não, por norma, nós alugamos um autocarro e depois, o ano passado, por exemplo, nós saímos daqui de Vimieiro, parámos na Ponte da Barca. Nós, por norma, costumamos levar um presunto e para quem gosta de umas bebidas, pronto, ao meio da manhã nós partimos o presunto e bebemos, pronto.
Ah, fazem logo um lanchinho a meio da manhã, sim.
E depois ao almoço, o almoço foi em Ponte de Lima e depois estivemos lá, fizemos um bocado de pagode, pronto.
Animaram ali, não é? Animaram ali o centro da vila.
E depois viemos lanchar e comer o bolo a Ponte Lima.
Ponte Lima. Isso. Fizeram esse percurso. Isso. Portanto, é um momento de grande convívio e pretende unir o grupo, não é?
Depois vão as famílias, por exemplo, quem não... Está lá o homem, leva a esposa, se quiser, ou vice-versa. E os filhos, vai a família.
É uma grande festa. Muito bem. Já agora, que ainda não falamos sobre isso, quantos elementos é que tem o vosso grupo na atualidade?
Os 40.
Também um número aceitável, muito interessante para um grupo folclórico. Ainda sobre as vossas atividades, eu estava aqui a ver que também têm um cortejo etnográfico, e é sempre um momento de grande partilha, de riqueza, no que diz respeito ao folclore e aos trajes. Que cortejo é este em que costumam participar? É aqui nas festas de Braga?
É no São João.
No São João, que é sempre quase todos os grupos de Braga fazem questão são convidados
sim.
E fazem questão de participar.
E a maior parte, quase todos.
Vocês gostam de manter esta tradição?
Este ano até foi diferente, porque nós... O grupo de Vimieiro e o de Figueiredo participaram no carro alegórico do Linho. E pronto, houve o convite. Aliás, eu até propus também ao André e pronto. E decidiram que éramos nós e o de Figueiredo. Sempre que a gente possa contribuir com as coisas,
com as tradições, sim.
Nós estamos lá.
Muito bem. Continuando, e falando aqui um bocadinho dos vossos trajes, porque já nos têm falado aqui do rigor, perceber um bocadinho que tipo de trajes é que estão representados no vosso grupo folclórico, tanto nos trajes masculinos como nos femininos. Consegue-nos falar um bocadinho também?
Sim, não, aqui
de que trajes são
os trajes
estes?
Baixo Minho, porque nós fomos buscar o grupo de Sampaio, que é o grupo mais antigo.
Sim, Gonçalo Sampaio.
O doutor Gonçalo Sampaio é que fez a recolha antigamente. Pronto.
E vocês basearam-se na recolha do doutor Gonçalo
Sampaio.
Pronto,
nós temos o traje da Encosta, que é o traje mais rico. Depois temos o Baldeste, o de Sequeira, que é uma variante do Baldeste. E depois temos o Bal do Cábado, que é o da Capotilha, que dizem que representa a mulher de Braga.
Muito bem.
Pronto, e nós, pronto, esses trajes nós temos também. Depois temos outros trajes mais assenhorados, de domingueiros, os trajes de trabalho, pronto.
Bom, e o depois, que representa, não é, no fundo,
sim,
as nossas tradições.
Sim, depois o homem também. Eu tenho os trajes domingueiros, aqueles mais ricos, depois tenho o traje de trabalho, pronto, é assim.
Qual é o seu traje?
Eu tenho dois.
Tem dois? Qual
tenho
é o que costumo
traje,
usar?
Mesmo o traje rico, domingueiro, que eu tenho, e depois tenho outro que usa as chancas, que é mais
de trabalho.
Não deixa de ser domingueiro na mesma, porque tantas pessoas também iam à missa de chancas.
Andavam descalças,
percebe?
E às vezes usavam as chancas para ir à missa.
Pronto, já é uma camisa melhor, não é de linho, é de linho, pronto, não é de flanela, pronto, já é um traje, pronto, diferente do mais
para
rico,
dias
pronto,
especiais, pronto, na altura, não,
não é?
É
tão rico como o outro, mas também é um traje domingueiro. Mas é isto, é assim. E depois, antigamente, nem toda a gente se vestia igual como hoje.
Pois não.
Há muitas variantes, percebe? Antigamente tinhas umas calças de cutim, mas não tinhas dinheiro para uma camisa de linho, ias de flanela, pronto, é assim.
Era assim que era, tinha assim que ser, não é? Havia muito essas diferenças.
E hoje, os grupos, têm é que estar, a essência é estar bem,
tenham que estar apresentados como isso, no antigamente, isso, não é? Isso, isso. É que é importante. E sabemos que o Sr. Nuno gosta de explicar, não é? Se tiver a oportunidade de, em palco, poder explicar.
Sim, também.
Os trajes, sente que é importante também para quem vos está a assistir perceber um bocadinho, não é?
Quem me estiver a ouvir, certo, vai pensar que eu sou mesmo muito inteligente nisto. Como eu disse há um bocado, eu tenho 14, 15 anos, percebe? Eu, se nascesse no folclore, como eu vejo muita gente, eu hoje era, estava mais, sabia mais.
Uhum.
Mas preocupei-me a lidar com pessoas mais adultas, não vou chamar velho, mais adultas, e fui incutindo. Pronto, os
e foi
valores,
tentando aprender, não é? Aos poucos.
E vou continuando a aprender sempre mesmo. Eu, a nível de lenços, eu ainda não sei, não estou ainda muito bem preparado para saber o que é o verdadeiro, o que é o falso, sim, e essas coisas assim.
Pronto. Mas vai tentando,
junto
com os mais velhos, com as pessoas mais velhas, tentando aprender. Já há pouco nos falou do vosso festival de folclore, que é também um marco importante na freguesia.
Sim, sim, sim.
É um festival anual, realizam todos os anos este festival.
Sim.
E, portanto, são sempre três grupos que costumam convidar.
Inicialmente?
É daqui da região, é nacional? Não. Como é que se faz, organiza?
Inicialmente nós convidávamos quatro e o nosso cinco. Só que acabava um bocado tarde. E o último, os dois, o último somos sempre nós, mas eu não me importo se esteja muita gente ou porque as pessoas já nos conhecem. O penúltimo já havia menos gente e nós optámos por meter, convidar só três. Há uma também fica-nos mais barato porque não temos que pagar jantares e fazer as permutas. E para chegar ali por volta da meia-noite e acabar o festival, pronto. Tudo que passa disso acho que é um exagero, porque depois estamos a dançar para ninguém. Pronto,
sim.
E convém, convém. É bom o grupo gir, dançar e estar gente cá,
claro,
fora, porque senão
claro,
não
a ver público a assistir.
Pronto,
em que mês é que costuma decorrer?
É sempre no terceiro sábado de julho.
De julho, portanto, ali já na altura do verão.
Uhum.
E este ano, quem foram os grupos que estiveram presentes?
Foi um de Monção.
Muito bem.
Outro da Amarante, Vila Meá e Matosinhos, Bifões.
Muito bem. E a população de lá? Já percebi que se for muito tarde que acabam por...
Vão para a missa, tem que ir para a cama dormir.
No outro dia é missa. Mas costuma ainda aderir àquela zona ali de...
Sim, sim,
de
não, está sempre...
Costumam participar, sim.
Inicialmente nós fazíamos no adro da igreja.
Uhum.
Só que aquilo era muito grande e depois optámos por levar fazer o festival no campo, ao pé do campo de Vimieiro, de futebol. Mesmo, porquê? Porque tenho o campo de futebol, tenho o ringue, tenho um parquinho, mesmo para quem queira levar os miúdos podem ir para o parquinho brincar e os pais podem ver o fogo. Pronto, tentámos, e depois é mais concentrado, preenchemos bem, pomos tudo com cadeiras e assim, e pronto, e o espaço está, cada vez está sempre mais gente, porque isto normalmente quem está no folclore sabe que o grupo tal faz festival em tal dia, em tal mês e pronto, e primeiro, como nós ainda somos um grupo muito recente
já, pronto, tem os aninhos, mas sim, pronto, mais recente que os outros, sim,
ainda há grupos, há pessoas que não sabem quando é o nosso festival, percebe? Porque eu também vou ver outros festivais fora de Vimieiro.
Claro,
pronto.
E aqui em Braga alguns.
E aos poucos as pessoas começam a conhecer e
já sabem que é naquele
sim,
dia.
Sim,
naquele
e aparecem,
dia.
E de ano para ano vê-se cada vez mais gente lá no
muito
no...
bem, mas sabemos que organizar um festival não é algo fácil.
Não.
Já nos falou aqui dos jantares, portanto, vocês é que têm que organizar os jantares, também são vocês, porque isto depende muito de terra para terra.
Não.
Como é que é no vosso caso? São vocês que fazem, alugam um restaurante? Como é que é o processo?
No início chegámos a fazer, depois é cansativo para as pessoas. Nós já trabalhámos todo o ano.
Porque três grupos, se forem 40 pessoas,
claro,
é muita gente.
E
só
às vezes
para...
até há mais. É mais. No mínimo é isso. E depois optámos ir alguém dar de comer, mas nós tínhamos que pôr meses, aquele trabalho
sim,
todo,
sim,
a logística toda, e depois optámos, não, nós vamos trabalhar mais um bocadinho, arranjar patrocinadores e vamos pô-los num restaurante. E já há meia dúzia de anos é assim que nós fazemos.
E tem sido fácil, falou agora aqui dos patrocinadores,
sim,
viabilizar, portanto, vocês contam com o apoio, acredito que da própria autarquia, da Câmara, e depois as pessoas da terra ajudam-vos a
concretizar. Sim, e fora da terra. Não, por acaso não temos razão de queixa, é sério. Se vai ver o nosso cartaz, está ali tudo, tem muitos patrocinadores. Mas
portanto, as pessoas costumam ajudar-vos na concretização deste...
É curioso que, desculpe...
Diga.
Já tenho patrocinadores que já não sou eu que tenho que ligar para eles. Eles, quando já alguns me ligam, como é, este ano não vejo buscar o patrocínio. Mas estou a falar a sério.
É porque valorizam o vosso festival, que acaba por ser também um dos eventos fortes ali de Vimieiro,
sim,
não é? É um dos principais eventos da terra, daí talvez também por isso que tenham este apoio dos vossos amigos, da população.
Sim, sim.
Muito bem. Falando aqui das vossas saídas, sabemos que têm aqui também um traje muito especial, um traje ou um polo, para vos identificar quando vão para fora e quando não vão trajados. Também foi uma ideia que tiveram, não é?
Sim.
Que é um polo verde, se não estou em erro, sim. Como é que surgiu esta ideia?
Na altura, era o Sr. Ramiro o presidente e nós, pronto, lá está. Nós começámos a ver também outras pessoas, outros grupos a vir identificados e nós também chegámos ao presidente, precisámos nos polos, ele na hora. E pronto, e como a cor verde é da freguesia, achámos por bem...
Manter o verde. E depois colocarem o símbolo do grupo.
Do grupo e da freguesia também.
Ah, muito bem. Portanto, agora estão sempre identificados para qualquer lugar que vão. Vocês, no que diz respeito a saídas, sabemos que já estiveram em alguns locais fora de Portugal, por exemplo, na França, em Paris. Como é que surgiu essa possibilidade de irem à França com o vosso grupo?
Foi uns imigrantes que estão lá. E até são sócios do grupo. Houve uma hipótese. Porque eles lá fazem também em maio a Senhora de Fátima, os portugueses.
Uhum, sim.
E nós fomos convidados para ir lá e pronto, e fomos. E nessa altura até fizemos 3 atuações. Depois eu falei com um amigo meu, até faz parte, agora acho que não, da Federação, que estava em França.
Uhum.
E ele, fomos lá aquelas, um grupo português lá.
Aquelas associações portuguesas que existem lá, sim.
Eu falei com ele, pá, gente, como íamos, fomos 3 dias, pronto, para andarmos ali um bocadinho também. A atuação que tínhamos que fazer em Vila Nova, Leroy, que é ali à beira do aeroporto.
Uhum.
Era só no domingo e a gente no sábado andava por outros lados e fomos. Fomos aí, depois fomos também lá a outra associação e depois no domingo.
Muito bem, deve ter sido uma experiência única. Como é que foi esta aventura de cantarem em França e de atuarem e de dançarem para a comunidade portuguesa? Como é que foram recebidos?
É diferente. Depois eles até põem o hino francês, depois ponho no português, aquilo mexe mesmo.
Mexe convosco.
E depois o adro, lá o recinto, era só mesmo, parecia que estavas em Portugal. Assim.
Muito bem. Muito e pouco. Os imigrantes, se por estarem fora, sentem de uma forma diferente, não
sim,
é?
Sim, sim, sim.
Muito
sim.
bem. Depois então desta ida à França, surge a gravação do vosso CD, não
sim,
é?
O CD até foi feito antes. Antes de
foi em 2009.
Porque nós aproveitámos
é?
que como íamos à França, tentámos levar os CDs para
vender os CDs. Pois.
Ah, foi tudo pensado ao pormenor,
claro.
Não é? Muito bem. Mas a gravação do CD foi difícil? Foi com meios próprios? Como
não,
é que foi
não.
o processo?
Foi um senhor lá da terra que fazia umas gravações e a gente
aproveitou
e fizemos no
e é o vosso primeiro CD, portanto, que têm. E que tipo de repertório é que nós temos por lá? O que é que podemos encontrar no CD?
É as danças, pronto, as danças que a gente vai para todo o lado. Depois tem lá uma, a Senhora de Sameiro, que essa...
Essa deu muito show em França.
Deu muito show em França. Os franceses gostaram de ouvir. Os franceses não, neste caso os portugueses, não é?
Era português.
Porque apela ali ao coração quando se canta a Nossa Senhora, não é?
Essa canção tocamos para 4 ou 5 vezes seguidas.
Ah.
Muito gostaram dessa canção.
Muito bem. E, portanto, é isto que podemos ouvir. E eu ia sugerir agora uma primeira pausa na nossa conversa e ia pedir, então, ao Nuno que nos sugerisse um primeiro tema para podermos ouvir.
Punha o Malhadinho, que diz, fala um bocadinho dos nossos santos lá da freguesia.
Dos nossos santos e da província de Braga, pá, daqui do Minho.
Sim, sim.
Muito bem.
Vamos o Malhadinho então. É a música mais fixe que nós temos também.
É. É uma das.
Já é muito ano antigo, muito antigo. Ui.
Muito bem, vamos então ouvir. Regressa então aqui ao estúdio e à conversa. Eu ia sugerir, porque o Sr. Aires já foi intervindo aqui um bocadinho na entrevista que estava a fazer ao Sr. Nuno, e muito bem, fez muito bem intervir, mas eu passaria a apresentá-lo. Portanto, de facto, como eu há pouco disse, o Sr. Aires é o tocador de excelência de concertina aqui do grupo, e de facto a concertina está sempre presente em todos os grupos folclóricos, faz muito parte da nossa tradição, e o Sr. Aires é de facto o cantador, tem 70 anos, é natural de Monte Alegre e vive em Tebosa. Toca concertina desde os 5 anos. Começou no folclore aos 11, portanto aqui um homem mesmo dedicado ao folclore, com o Rancho Folclórico de Santiago da Cruz, em Vila Nova de Famalicão, tendo também passado pelo Grupo Folclórico de Aveleda e também de Figueiredo. Juntou-se ao grupo de Macada de Vimieiro no ano em que realizaram o seu primeiro festival, portanto começaram em grande. Eu começava por agradecer também a presença do Sr. Aires e começo-lhe já por perguntar aqui. Já percebi que tenho um longo percurso dedicado ao folclore. Porquê é que aceitou este desafio do grupo, de integrar este grupo? Porquê é que veio para o grupo de Macada? O que é que o levou a aceitar o convite?
Isso foi uma brincadeira que a gente fez, um cortejo. Ainda havia a ponte ali em Trandeiras, que era em madeira, umas tábuas. E pronto, fizemos o primeiro festival, não, foi uma rusga que fomos fazer. Eu tocava naquele tempo, tocava acordeão.
Muito bem, sim.
E depois também tinha um colega meu que já lá está no céu, tenho no céu um Isidro, que era um muito grande amigo, e tocava, gostava de tocar comigo. E então ele, opa, anda para lá para o grupo de Macada, estou no Santana da Beleda, agora fui para o Ultramar, fui para a Venezuela, e ele, pá, quando vier, anda para aqui. Então, meteu-me ao barulho. Meteu-me aqui ao barulho e ele foi para o da Beleda.
Ah, maroto. Portanto, e o senhor ficou aqui no
Vimieiro? E eu fiquei sozinho com estes.
Com estes jovens,
ainda,
não é?
Ainda eram jovens. E então, a partir daí, comecei a atuar, a gostar, pronto.
E ficou, não é? Já cá está há muito tempo. Mas falando aqui um bocadinho da concertina, já percebi como é que entrou, porque achei curioso que não é dali da terra, como é que veio parar aqui a Vimieiro. Mas falando aqui um bocadinho da concertina, portanto, desde os 5 anos que toca, acordeão e concertina. Como é que surgiu também este instrumento na sua vida? Sei que vem da família, não é?
Este instrumento, o meu falecido pai tocava acordeão de botões e eu tinha a concertina que também era dele. Mas eu era chamo, tinha 5 anos. E claro, eu ia levá-lo comer ao meio-dia e vinha a São Cosme do Vale, chegava à casa, não tinha nada que fazer e pó, para trás e para a frente. Isto todos os dias, até que eu cheguei e já sabia tocar.
Muito bem.
Mesmo às vezes estava à minha beira, vamos tocar os dois. Eu olhava para as mãos dele e tal, mas ele lá ia trabalhar, eu sozinho fazia melhor o trabalho. Mas sempre com cuidado que ele não chegasse e me caçasse ali. Uma ocasião chegou, eu enganei-me nas horas e eu fui. Por amor a São João. Tinha 5 anos já. Ele, ora, toca outra vez, eu comecei a tocar. Prepara-te, veste essa roupa melhor que tens, vamos para o São João para Braga. Lá viemos os dois. Ele com o acordeão e eu com o concertina atrás. Assim um carrossel. Chegámos aqui à rua do Conselho Lobato, tem quem vai para a ponta, havia lá um parquezito, meteu a moto com a carvalheira que lá estava, com o oroquete, agarrámos na concertina e lá fomos até cima ao chafariz. Naquele tempo não havia chafariz. Não faltava gente atrás de nós, mas nós não íamos a tocar. Mas começou a vir muita gente, em vez de ir para o São João e atrás de nós.
Fizeram a
festa. Como éramos dois tocadores, este deve ser...
Os dois tocadores, um deles muito pequenino.
Eu era uma criança, com 5 anos.
Muito bem.
Começámos a andar, a dizer, vamos começar daqui para baixo. Vamos até agora o chafariz. Ele de um lado e eu do outro lado, por a avenida abaixo. Os martelos, pim, 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 eu sempre... Dizia, aquele rapaz não vai tocar nada, aquele menino não toca nada. E o meu pai parava, eu é que tocava. E eu depois fazia assim aos folos, tinha aqui um bocinho, pss, moedinhas a cair.
Começou logo ali a faturar uns trocos.
Agora vamos tocar, o terá quase sempre a mesma, de lá de cima até cá baixo. Ao chegar ao Parque de São João, ele parou e disse, fica tu aí a tocar que eu vou às casas de banho ali debaixo do que vai para o estádio. Está bem. Eu continuei sentado lá no banco, a concertina era quase do meu tamanho. E às tantas eu olhei e vi-o entrar para dentro, eu preparei a concertina e pousei à minha beira e peguei no acordeão dele. Eu até me arrepio todo quando falo nisto. Diz ele, entrou por lá dentro e vou aí, vou levar aqui uma coça do caralho, vai-me bater aqui, vai-me... Mas não, só ouvi ele atrás a dizer, não fui eu que o ensinei.
Muito fácil.
E nem me perguntou mais nada, não fui eu que o ensinei, a dizer aos colegas lá, à malta dele, aprendeu por ele. Então, tinha em casa, era obrigado
muito
a aprender.
Bem. Muito bem.
Tinha a paixão.
Mas sabemos que toca também acordeão e até no Cantar de Reis acompanha com acordeão. Qual é a diferença entre um e outro?
É muito diferente.
É muita diferença.
A concertina não tem menores. Abre e fecha é um som, fechar é outro. E o acordeão abre e fecha é o mesmo som. A ver?
Uhum.
Toca-se assim, até se pode salvar um bocadinho fora. E toca. E a concertina tem que ir. Até pedir a coisa para fechar, à altura.
Ah, ok. Há toda uma técnica. É. E aprendeu sozinho, sempre de ouvido,
de
ver.
Só de ouvido.
Muito bem.
Só de ouvido, já tinha 6 anos, tinha de ir para a escola. Fui para um professor de música para Famalicão.
Depois foi. Teve aulas depois.
Tive
sim.
aulas, mas quando. E o meu pai deixava-me lá, ia, à noite vinha buscar. Estava ali 2-3 horas. Começámos a tocar, era aquela canção da Chivinha. Olha a Chivinha, né? Eu depois me assinei para ele, eu não preciso estar aqui a cantar à toa. Porquê? Eu sei tocar isso na concertina. Ah, sabes, não toca. Comecei a tocar, dizia-lhe, desculpas, vim mais para aqui, já sabes tocar. O que é que eu andava lá a fazer? Não andava lá a fazer nada. Andava
que...
meu pai a gastar dinheiro e eu estava...
Muito bem.
Já sabia tocar. Bem.
Portanto, então, depois... Começou aqui com a participar no São João, nas festas,
São João,
com a concertina.
Festa, tocar para os cantadores.
Aos 11, nos ranchos.
A partir dos 11, 12, fui para um conjunto. Lusitanos Nenem. Gravei 4 discos e com a música de minha autoria. E depois disse que tinha uma percentagem nos discos. Até hoje, 0. era a Raposóbia. Também fomos gravar um estúdio, gravámos 4 discos. Depois andei, fui para Ultramar.
Muito bem, vida cheia.
Obrigado a ir. Quando vim, o conjunto ainda existia. Ainda toquei um mês. Passado 15 dias, acabou.
Pronto.
Não, nem tinha acordeão, nem tinha nada, não havia nada, nem instrumento, nem aparelhos, nada. E eu abandonei aquilo. Agora montámos outra vez, passados uns anos montámos. Já gravámos também um CD.
Muito bem.
E desde aí deixei, porque ranchos, conjuntos, reis.
É muita coisa, para a sua vida. E tem-se dedicado aqui realmente ao grupo folclórico de Macada de Vimieiro. E tenho aqui, pelo que também pude perceber, grandes memórias com o grupo. Por exemplo, sei que focou aqui duas. A ida ao Alentejo, que foi um grande momento. Porque é que o marcou de forma especial quando esteve com o grupo no Alentejo?
Eram ribatejanos e alentejanos, e parece.
É muito diferente o folclore do nosso, não é?
Tem um bom. Não é bom, aquilo é o bufo, aquele que vai. Tem uma cana, depois tem uma roda. E já vieram tocar aqui com nós. E eu olhei para aqui, pá, aquilo parece mesmo que está a dar fogo. Era mesmo um baixo. E aquilo é tocado com os dedos, assim. A roçar para o dedo abaixo, aperta e aquilo. Eu fiquei meio. Nunca tinha visto aquilo. Pronto.
Foi algo que viu pela primeira vez e surpreendeu.
Depois eles, quando cá vieram, eu gostava de andar à patada.
Eles, quando vieram, também devem ter ficado admirados.
Também sei se estão a tocar bem, se estão a tocar mal. Aquilo não faltava. Dá baixos, dava.
Gostou então?
Fiquei pronto, fiquei contente com aquilo.
Mas ainda foram aos Açores, também gostou. Nos Açores,
quando fomos ver de onde fazem o cozido à portuguesa debaixo de um penedo, parece impossível, num fundão com aquilo, e uma barraca, aquilo é tipo uma gruta, e o panelo ali a ferver e a fazer cozido. E ferve, e água ferve.
Ou seja, com o grupo acabou por ir conhecendo outras terras. Já esteve em Paris, nos Açores, em Portugal. São sítios que se calhar sem o grupo não ia, não é?
Já estive na Madeira.
Muito bem.
Mas foi com outro grupo.
Muito bem. A música tem levado o Sr. Aires a muitos lugares,
eu estive na Venezuela 2 anos e meio e tinha lá um grupo. Eu era que tocava acordeão também, que lá é Vaidinhos da Madeira.
Uhum.
E a locutora, que era que ensaiava, Dona Gorete, dizia: Sr. Aires, você não sabe tocar esta música? Numa cassete, não era CD, era uma cassete naquele tempo. Eu disse: é o grupo de Santa Marta do Portuzelo. Ela é, você sabe tocar isto? Eu não sei. E começámos lá a treinar e dizia: se nós fomos não era Caracas, é lá para
outra terra, não é lá na Venezuela?
Na Venezuela era quase como daqui a Lisboa.
Sim.
E se ficarmos bem, vamos tirar uma passagem de graça, vamos ir para a Madeira. E eu pus-me assim a olhar e volto. Eu da Madeira a Portugal é mais perto. Aproveita já a boleia
e ficamos
em primeiro lugar só com essa música.
Muito bem, muito bem. Portanto, a música tem levado o Sr. Aires aqui a muitos cantos deste mundo. Não. Mas sabemos que o Sr. Aires também tem passado e transmitido este saber, este tocar a concertina, a outros elementos do grupo. Por exemplo, a Dona Judite, que também aprendeu consigo, não foi?
Ela não aprendeu bem comigo, ela agora quer aprender comigo.
Ah,
ela andou no outro instrutor.
Sim.
Andou aqui no Dolomar, que era o João, não é? Mas ele não toca bem como eu, pronto.
Não tem tanta experiência. Exatamente.
E elas
não têm a experiência do Sr. Aires?
Ele começou já depois, já podia ser quase filho dele ou mais. Não, ele é a causa da minha idade também.
Pronto.
É. O que eu, por me ver, pá, isto está a tocar mal, e então elas convidaram para ir para casa, ali para a Macada. De vez em quando passa por aqui, nós pagámos-te e dámos umas instruções. Mas eu ainda tocava acordeão. Foi quando depois chegou a Maré, eles compraram a concertina.
Ah, ok.
Tínhamos concertina em sol, porque lá está um tom mais baixo, em alto, mais alto, depois o fá é mais baixo. E dizer, eu também tenho uma em fá, pronto. Agora, eu venho olho para. Eu não posso estar a olhar para ela, senão os contadores, os acompanham daquilo.
Mas ela vai aprendendo.
Ela vai aprendendo. Só que é uma mulher já idosa, não tem aquela força como eu, não é?
tem que ser aos bocadinhos. Mas de facto a nossa reportagem esteve à conversa com a dona Judite Pinto, que partilhou connosco o que a motivou a aprender a tocar concertina. Com 74 anos, está no grupo desde a sua fundação, onde toca concertina e ainda faz parte do coro. Vamos ouvir.
Porque gosto da música e vi um miúdo novo a tocar e comecei e fui aprender. Andei um ano a aprender. É uma coisa que eu quis aprender e como gosto de música, aprendi e toco. Toco no grupo e em casa, quando me apetece, também toco. Para mim, tudo que seja música é bom. Pode haver atuações que corram mais mal um bocadinho, outras correm melhor, mas sempre tudo bom. O grupo cresça mais e tudo de bom para o grupo é o que eu desejo. E que arranjemos mais pessoal, mais jovens, e que é o que faz falta.
Muito bem. Nós fomos também conversar e conhecer o José Costa, que também está na fundação deste grupo desde o início. É o cantador. À conversa com a nossa reportagem, salientou a partilha que existe entre todos os grupos folclóricos quando há encontros e que a vaidade e o rigor é fundamental.
É um grupo que respeita mesmo o folclore. Aliás, o presidente é exigente sobre esse aspecto, muito exigente. Tem que haver vaidade. Eu acho que num grupo tem que haver vaidade. Alegria, apoio entre uns e outros, muitas amizades, conhecimento. Cada terra tem o seu uso, tem a sua maneira de ser. E isso vai-se apanhando a pouco e pouco sobre o nosso país. Nós temos o Minho, mas temos outras regiões que não é igual ao Minho, não é? Conhece muita gente através disso, porque quando é um festival pode meter 200 pessoas. Nessas 200 pessoas aparece muita gente diferente umas das outras. Acho que foi um ano bom, tivemos bastantes atuações, foi um ano positivo, tudo de bom. O grupo tenha muitas atuações, que o grupo caminhe para o melhor.
Muito bem, e quase a finalizarmos esta primeira hora, e vamos depois ter a oportunidade de continuar a conversar com os nossos elementos, aproveito para regressar aqui à conversa com o Sr. Aires. Nós tivemos a ouvir aqui estes dois elementos que estão desde a fundação. Esta amizade que existe entre todos vocês é também o que vos motiva a continuar no grupo, não é? Esta amizade, esta alegria, esta família.
Sempre amigos, não mesmo? Gente que começámos de novos, agora também conheço-os todos, ponta a ponta.
E é uma forma de estarem sempre juntos e de conviverem em cima de tudo.
Sempre juntos. Quando muito nos bem. Encontramos na outra semana, quando há ensaio, juntámos todos.
Muito bem. E é uma alegria. Muito bem. Nós vamos fazer agora um curto intervalo e voltamos já dentro de momentos para continuarmos a nossa visita guiada ao Grupo Folclórico de Macada de Vimieiro. Regresse connosco, até já.
A nossa terra.